Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e, com certeza, bons cafés. O café brasileiro conquistou mais uma indicação geográfica. O café de Mandaguari, no Paraná, chegou então para ocupar a 19ª indicação da cultura. Mas quem vai falar sobre isso comigo é o Fernando Rosseto, presidente da Associação dos Produtores de Café de Mandaguari, e Luiz Carlos da Silva, consultor do Sebrae Paraná. Fernando, Luiz, sejam muito bem-vindos ao podcast Café em Prosa.
Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, é sempre muito bom falar de coisa boa, né? E essa é uma coisa importante e relevante aqui para a nossa região. Boa tarde, Fernando, aí também.
Muito legal. Vou começar então com o Luiz, porque eu quero que você explique, Luiz, para quem está nos acompanhando, qual que é de fato a importância, né, para o café brasileiro dessas indicações geográficas, né? A gente está aí, né, com tipo a 19, né, tipo indicações aqui no Brasil. Então, qual que é o peso e a relevância mesmo dessas indicações para a cultura?
As indicações geográficas elas trazem proteção, né, para os produtos, né, enfim, para aquilo que é produzido. E é importante lembrar que no Brasil esse ainda é um processo embrionário. No Brasil a gente tem um pouco mais de 100 indicações geográficas. No estado do Paraná a gente chegou aí a 20. Mas se a gente olhar na China, né, tem milhares de indicação geográfica, na, né, Europa, milhares de indicação geográfica. A França, que é um país menor que o estado do Paraná, tem quase 1.000 indicações geográficas. Então, nós estamos ainda num processo embrionário. Isso é muito importante porque ele valoriza os nossos produtos, ele dá relevância, né, para aquilo que a gente produz, enfim. Protege, garante a origem, agrega valor e, acima de tudo, conta a história daquilo que a gente produz, sobretudo dos cafés especiais que a gente tem aqui na nossa região.
E agora eu queria então saber do Fernando, né? Como que é então aí, como você começou o programa falando, né? Coisa boa, né? Então, como que é para a produção cafeeira aí, né, de Mandaguari, essa indicação? Qual que é o peso que isso traz mesmo para a produção de vocês?
Então, para a gente é uma conquista muito grande, né? Muito importante. Nossa região são formadas de pequenos produtores, onde que essas pequenas propriedades, as famílias são sustentadas pelo café, né? Então, hoje, quando você tem uma indicação geográfica no nosso estado, que está tentando retomar, né, a cultura do café, e sendo valorizada, indicação geográfica vem de encontro com isso, faz com que os produtores tenham um ânimo a mais para continuar na atividade, para ter um fôlego ali. E trabalhar, né? Um incentivo, né, para trabalhar e ter um valor agregado nesse seu produto. Então, isso para a gente é de extrema importância, é muito relevante, porque os produtores ali hoje estão animados com essa conquista, né? Ainda por cima, a denominação de origens, que valoriza ainda mais os nossos cafés, e leva os cafés não só da nossa região, mas do Paraná, no patamar ainda mais alto, né? Isso para a gente é uma felicidade muito grande.
Legal. Agora eu queria saber um pouquinho dos dois aí, né? Tanto do Luiz como, né, do Fernando. Qual que é então aí a característica desse café que recebeu aí, que ganhou, né, essa indicação? Aproveitar também para o Luiz explicar um pouquinho aí o que esse café, né, precisa ter, o que que levou esse café mesmo a receber essa indicação. Ele tem que ter alguma característica especial para isso. E o Fernando falar um pouquinho então dessa produção aí para eu gosto aqui no programa, viu, de deixar as pessoas com vontade. Então, Fernando, tipo, pode deixar o pessoal com vontade de experimentar esse café, tá? Pode falar das características aí sensoriais dele para deixar o pessoal com bastante vontade de conhecer.
Bom, Fernando, se você me permite, então vou falar um pouquinho
Claro.
sobre o processo, né, de indicação geográfica. Esse é um processo que nós começamos ainda ali em meados de 2022, em conversa com a associação, então, e me lembro, né, Fernando, na época a gente formou a associação, a gente tinha lá 9 associados, né? Hoje, importante lembrar que a associação já está com quase 50 associados. Então, primeira coisa, a gente tem que valorizar a formação do capital social, né? A gente sempre diz aqui no Sebrae que o problema não é ser pequeno, né? É viver de forma isolada e às vezes não compartilhar, não se associar, né? Então, a gente trabalhou muito forte essa questão do associativismo junto com os agricultores. E sobretudo, né, na liderança, a Cafemã, na liderança do Fernando aí, Entramos com o processo de indicação, né, com o protocolo no INPE em 2023, novembro de 23, e de lá para cá a gente, né, vem trabalhando, atendendo as exigências do INPE, para que a gente conseguisse no estado do Paraná o primeiro café com denominação de origem, né? Porque dentro da indicação geográfica, a gente pode ter várias denominações, poderia ser indicação de procedência, poderia ser marca coletiva, mas o nosso caso específico é uma denominação de origem, porque a gente não só comprova que a gente tem um café diferenciado numa região que tem fama de produtora, mas também demandou estudos genéticos que comprova que esses cafés são cafés diferenciados, que eles têm uma qualidade única, né? Então são cafés que com essa qualidade, com esse aroma, com esse sabor, eles só são produzidos aqui nessa região. Então, essa denominação de origem, ela é isso que nós falamos, o Fernando bem reforçou aí, ela agrega valor e coloca realmente os nossos cafés num patamar bem superior. Eu acho que você pode complementar aí, Fernando.
Sim, com certeza. É uma região cafeeira, a nossa região, né? Uma região que lá, desde lá da década de 60 ali, né? Já foi o maior produtor de cafés do Brasil, do mundo, do Paraná, né? Então, se perdeu essa produção e a gente tenta resgatar não só a produção, mas sim a qualidade, né? A gente sabe que não vai ter mais aquela produção que tinha na década de 60, 70, mas a gente sabe que a gente pode ter uma qualidade muito superior, né? Então, nossas regiões são boas, são regiões cafeeiras. Que tem um clima agradável para o café, que foi isso que nos ajudou também na questão da denominação de origem, né? A gente tem a nossa região aqui que passou a linha do Trópico de Capricórnio, né? Que mantém as temperaturas ideais para o café, as noites frias, tardes quentes, né? Isso na maturação do café ali faz com que os cafés eles se sintam à vontade ali para ter um sensorial diferente, para ter uma granação, para ter um fruto saudável, né? Então, esse clima nos ajuda bastante. Nossa terra roxa, né? A gente tem uma terra roxa aqui que tem poucos lugares do mundo, né? Então, a gente se fala que tudo que se planta nessa terra se colhe, né? O café não é diferente. Então, o café nessa terra aqui ele tem um cultivo diferenciado, ele tem uma maneira de produção diferenciada, né? Que traz ali sensoriais diferentes, que traz uma produção bacana, que traz uma qualidade, né? Então, junto com isso, a gente tem sensoriais dos nossos cafés aqui da nossa região, desde chocolate, uma acidez cítrica, né, um café frutado, né, frutas amarelas, frutas vermelhas, né, então é um café amendoado, então tem várias características aqui que o nosso clima nos dá, né, então as formações, nossas lavouras, pequenos produtores, né, saber fazer do produtor, o cultivo dele ali no dia a dia, dentro da lavoura, né, faz com que seu café seja diferenciado, né, o amor, a prática ali, né, dentro da sua lavoura, seu cuidado, isso faz com que o produtor faça o um trabalho diferente, entregue um produto diferente para o consumidor, né? Então, isso nos ajudou bastante, né, na questão da indicação geográfica, denominação de origem, né, o terroir nosso, né, o nosso clima, isso faz com que as características de cafés sejam diferentes de qualquer outras características de cafés do Brasil, né? Então, a gente tem para fazer os estudos para denominação de origem, foi feito numa pesquisa, né, pela Boa Genética, até uma empresa de Curitiba, para saber o que é o diferencial dos cafés de Mandaguari para os cafés de outras regiões cafeeiras do Brasil, né? Então, nessa pesquisa foi feito que eu tenho um micro-organismo dentro dos grãos de cafés da região de Mandaguari, que ela não consome os açúcares do café. Então, ela não consumindo os açúcares de café, ela não modifica os sensoriais do café e o café se torna mais doce. Então, é um café do jeito que ele é produzido aqui, do jeito que a planta se dá dele, o cultivo do produtor, a colheita dele correta, ele não é alterado, né? Os grãos do café não são alterados. Ele se torna um café mais doce porque esse micro-organismo não consome esse açúcar. Em outras regiões do Brasil, praticamente todas as outras, esse micro-organismo ele consome esses açúcares, né? Então, deixa o café menos doce e altera nos sensoriais do café, né? Então, a gente pode falar que os cafés de Mandaguari, da região de Mandaguari, ele é diferente de qualquer outro café do mundo, né? Então, esse café é produzido aqui, só existe aqui. Então, isso para a gente é um motivo de orgulho, para nós pequenos produtores, ter um café diferenciado, ter um produto em mãos que é diferente de qualquer outro, né? Então, isso para a gente é muito bacana.
Que legal. Aproveitando, né, essa deixa que você falou dessa questão dos pequenos produtores, a gente sabe, né, Fernando, que cada vez mais está a dificuldade, né, aí de ter a produção cafeeira aqui no Brasil, né, de manter diante do clima, diante de tudo que vem, de fato, aí destruindo de certa forma cada vez mais, né, dificultando cada vez mais esse produtor, ainda mais o pequeno produtor, de se manter mesmo aí, né, estável. Como que para vocês aí, né, essa denominação traz, vamos dizer assim, uma nova esperança, vamos dizer, né? Como que vocês encaram aí a oportunidade de ganhar esse reconhecimento para dar mais força aí para vocês seguirem com as produções?
Então, para a gente aqui, como que nem você falou, né, uma região que já veio sofrendo muito por questões climáticas, desde geada, seca ou excesso de chuva, principalmente aqui no nosso inverno chuvoso, justamente na época da safra, né? Então, se torna difícil você conseguir um café de qualidade. E os cafés de qualidade que a gente consegue, eles são superiores, né? São um patamar diferenciado. Então, a gente tem todas as dificuldades que a gente trabalha hoje. E a gente consegue um produto de excelente qualidade, né? Então, isso quer dizer que a nossa região cafeeira é boa, né? Então, isso faz com que os produtores se animam, né? Mesmo com todas as dificuldades, se animam e façam um trabalho diferente, né? Então, hoje a gente busca reforçar com os produtores, né? A importância de você se dedicar no seu dia a dia ali, a questão das famílias trabalharem, né? Os filhos não precisarem sair para trabalhar numa empresa, mas sim ficar na propriedade ali, ajudando a família, fazendo a sucessão familiar. Para elevar o seu negócio, né? Para ter uma fonte de renda melhor na família, na propriedade. É isso a denominação de origem, a indicação geográfica traz para nossas propriedades, para nossos produtores, né? E hoje a gente vê os produtores aí animados em ter o seu café numa cafeteria, ter seu café lá em Santa Catarina, lá em São Paulo, lá no Pará, né? Lá no Rio Grande do Sul. Então você vê, conversa com o produtor, poxa, quem diria que meu café está numa cafeteria lá em São Paulo, né? Então, isso os pequenos produtores não tem preço, não tem o que se pague vendo seu produto tão longe assim, né? E alguns deles também até para fora do país, né? Então, são coisas que animam o produtor a fazer um produto diferente, agregando valor e aí reforçando e fazendo que essa produção seja cada vez melhor, né? Então, isso para a gente é um ânimo grande que a gente tenta trazer para eles aqui, para esses produtores, que se empenham nisso, que façam cada vez melhores os seus trabalhos ali para ter um produto cada vez mais diferenciado para o consumidor.
Que legal. Puxando esse gancho, então, do consumidor, eu queria saber, Luiz, que outros estados aí, né, também têm o café com essa denominação, né, com essa indicação, e o quanto essa indicação, né, essa conquista, também auxilia na questão do consumidor, né? A gente sabe que esse consumidor, ele está cada vez mais exigente, né? Ele quer viver uma experiência, né, não só tomar café. Então, o quanto, de fato, aí a gente ter essa questão que possibilita esses cafés, né, serem cada vez mais regionalizados, auxilia esse consumidor também na escolha de um café de qualidade.
Então, até em complemento aí o que o Fernando Rosseto estava falando, uma das etapas mais importantes e relevantes dentro do processo de indicação geográfica é justamente a construção do caderno de especificações técnicas, e que ele é talvez a parte mais importante dentro de todo o que a gente chama de nexo causal, que é o processo para ter o reconhecimento de indicação geográfica.
Bem lembrado, Luiz. Bem lembrado.
Caderno de especificações é ali que os próprios produtores dizem como que tem que ser o manuseio, como que tem que ser a colheita, como tem que ser a torra, ou seja, como que você tem que ter o produto para que ele possa se utilizar do selo de indicação geográfica, né? Então, é o que a gente chama de caderno de especificações técnicas. Então, todos os produtores que vão se utilizar do selo de indicação geográfica, eles têm que ter aquele padrão, né, de café. Não pode ser um café abaixo daquele padrão, pode ser um café acima daquele padrão, né? E é o que a gente tem aqui. Então, isso é o que a gente fala de agregação de valor, isso é o que traz tranquilidade, que traz rastreabilidade para quem consome, né? Os consumidores hoje, o consumidor que quer um produto realmente diferenciado, né, que ele está disposto a pagar um pouco mais para um produto diferenciado, ele quer ter a tranquilidade de comprar um produto que tenha rastreabilidade, que tem origem, que tem, acima de tudo, história, né? Porque, inclusive, né, vale lembrar aqui, né, Fernando, dias atrás nós fizemos uma reunião, nessa reunião da Cafeman, a gente comemorou, o fato de ter, o INPI ter dado o reconhecimento da indicação geográfica. E quisera, né, que essa indicação geográfica, ela foi concedida exatamente 50 anos depois da Geada Negra, que foi de 75. Então foi um momento assim muito emblemático e até de muita emoção, né, com os cafeicultores. Por quê? Porque muitos deles que estavam ali com a gente se lembraram de 50 anos atrás, né? Eles estavam há 50 anos atrás. Então presenciaram todo aquele problema que a gente tinha, tivemos do café, né? Enfim, todos os problemas socioeconômicos que isso trouxe. E 50 anos depois, a gente ali reunidos para, né, comemorar que a gente tinha sido, né, tinha um reconhecimento do INPE, dos cafés aqui da nossa região. Então a gente não está falando mais de quantidade, né? Porque naquela época tudo era café, né? A gente tinha um mar verde aqui de café. E hoje a gente está falando de pequenas propriedades, mas pequenas propriedades que produzem um café de altíssima qualidade, de rastreabilidade, que vai dar realmente uma experiência para o consumidor, uma experiência diferenciada. Então, tudo isso faz parte desse contexto importante que a gente está conversando. A gente tem, sim, no Brasil, outros estados que são produtores de café, que também têm aí seus reconhecimentos, né? Então, a gente tem aí, lógico, estado de Minas, estado do Espírito Santo, estado de Rondônia, próprio estado de São Paulo ainda tem, né, Fernando? Acho que você pode até complementar melhor aí. Mas, assim, cada um com as suas características, né? Mas o fato é que a gente quer falar do nosso café, né? O nosso café, a gente pode dizer que é o melhor café do Brasil, né, Fernando? Estamos aqui numa terra que produz um dos melhores cafés do Brasil.
Que legal. Você quer complementar, Fernando, alguma coisa falando aí sobre essa questão das outras produções?
Não, isso é bacana porque a gente vê, né, hoje o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, né, São Paulo se destacam no setor do café, né, então, e o Paraná fica um pouco esquecido. Então a gente começa a retomar essa lembrança do café do Paraná, né, então, e você coloca o seu café, né, no patamar que estão lá o café do Espírito Santo, cafés de Minas, né, então, isso para a gente é gratificante demais, né, então você vê que o seu café, ele não está mais esquecido, né, então tem essa lembrança e uma lembrança, né? Que lembrança, né? De denominação de origem. Então, façam que o seu produto ali, os cafés daqui, como o Luiz falou, são todos de 80 pontos acima, né? Cafés especiais, que o produtor tem que se atentar e ver o caderno de especificações para que ele se enquadre e esteja dentro ali e apto para ter o selo e conseguir trabalhar com indicação geográfica, né? Então, para que o consumidor tenha uma segurança, tenha uma rastreabilidade do produto que ele possa consumir, com certeza que o café realmente é um café de indicação geográfica, um café de qualidade, diferente, né? Então, hoje nossos cafés podemos falar que está num nível mais alto, né? Então isso é muito bom. Isso é uma parceria que a gente tem com o Sebrae, né? Que nos ajudou, nos auxiliou para que possamos podemos estar aqui hoje, né? Juntos, comemorando. Essa conquista incrível que a gente teve. Então, isso para a gente é de extrema importância.
Que legal. E eu queria então que vocês falassem um pouquinho aí pensando no futuro, né? A gente falou bastante aí sobre essa questão da importância, né, que essas denominações trazem aí, né, esse up para o produtor diante de tantas dificuldades, né, que aqui também relembramos de clima, né, de problemas que também o Paraná já passou. Então, como que vocês avaliam o futuro, né? A questão do Fernando na questão de fato aí, né, dessa visibilidade que o Estado está ganhando e também na questão do Luiz aí, como que você imagina esse café brasileiro, né? Esse café nosso, vamos dizer assim, nosso café de forma geral, ganhando cada vez mais espaço, ganhando cada vez mais fronteiras.
Para a gente imagina, né, um futuro, pensa, começamos a trabalhar desde já, né, para que possamos abrir e levar nossos cafés a vários lugares, né, não só nacional, mas quem sabe internacionalmente, né, então, façam que os cafés do Paraná sejam conhecidos aí mundialmente, né, então isso é um foco nosso, um foco dos produtores que desejam e almejam ter seus cafés em lugares diferentes, em lugares que o consumo seja realmente hábitos ali que o pessoal queira um café diferenciado, né? Então, pô, que alegria que não tem um produtor de ter seu café lá na França ou lá no Japão, né? O consumidor de lá tomando seu café. Então, para nós pequenos produtores, isso não tem preços que paguem, né? Então, para a gente isso é fundamental. Então, isso é um trabalho que a gente vem começando agora para que a gente possa alcançar esses objetivos, possa alcançar esses pontos ali para que nosso trabalho seja realmente ali efetivado, né? Isso para a gente é o que mais a gente busca agora.
E complementando, né? Enquanto instituição Sebrae, nosso objetivo é sempre trazer mais competitividade para todos esses produtores que estão envolvidos. Então, lógico, a gente continua num processo de fortalecimento, né, do capital social, né, de fortalecimento da associação, do fortalecimento do espírito associativista. Nós vamos fazer esse ano, né, Fernando, o 20º encontro de cafeicultores, né? Então, aí é onde a gente tem palestras técnicas, a gente tem a oportunidade de conhecer outros cases e tal. Temos feito diversas abordagens em outras feiras de café, já temos participação numa feira de café, que é a maior do Paraná, que vai acontecer esse final de semana, já temos uma outra previsão de participação no SIC, a Semana Internacional do Café, em Minas Gerais, que é também um evento fantástico. Ou seja, sempre visualizando novos mercados, né? Então, não adianta também você ter o melhor café e você não conseguir novos mercados. Então, a gente ainda tem bastante para explorar no mercado interno, né? No mercado interno existe uma demanda crescente por produtos diferenciados, né? Por produtos com rastreabilidade, que é o caso dos cafés aqui. Então, a nossa abordagem é uma abordagem, né, de futuro, assim, muito forte em mercado, quer seja no mercado interno, mas também sempre prospectando o mercado externo. E, lógico, com muita competitividade, né? Com muita gestão, competitividade, para que os agricultores possam cada vez mais agregar valor, possam rentabilizar mais e serem fortes, né? Então, o problema não é ser pequeno, como eu disse, o problema é viver isolado. O que a gente quer é sempre trazer esse espírito associativista para que eles têm um processo de ganha-ganha, né? Todos ganham. E a região ganha, nosso estado ganha, nosso Brasil ganha e todo mundo fica feliz, né?
Que legal. E Luiz, para quem quer saber um pouco mais aí, então, conhecer um pouco mais sobre essa questão da indicação, como que faz aí para de fato eles entenderem todo esse processo?
Então, nós temos feito alguns diagnósticos aí aqui na nossa região, no estado do Paraná como um todo. O Paraná tem se destacado e a gente tem que valorizar isso, nos últimos anos aí, como um dos estados que mais investem, né, em diagnóstico, em processos de indicação geográfica. Hoje nós somos já o segundo estado brasileiro, mas nós temos 11 processos de indicação geográfica já depositados e que em breve vão ser reconhecidos. Então, logo, logo, não tenho dúvida que a gente passa como o primeiro estado do Brasil em número de indicações geográficas. Então, prova que o Paraná tem investido muito nisso. E fica aqui a dica, né? Porque óbvio que muitas vezes a gente entende, reconhece e visualiza ali uma região que tem um produto, né, uma cultura e tal, que a gente pode ter uma indicação geográfica. Mas também é importante que os municípios, né, as regiões, que também percebam que tem produtos lá, ou, né, alguma cultura, alguma coisa que ela é diferenciada e que pode se encaixar com uma indicação geográfica, que também nos procure, que a gente vai diagnosticar, né? A gente vai fazer um diagnóstico para ver realmente se tem viabilidade de ser uma indicação geográfica. E se é para ser uma indicação geográfica, também a gente vai ver se pode ser uma denominação de origem, uma indicação de procedência ou até mesmo uma marca coletiva, que as três são indicações geográficas. Esse processo é um processo muito saudável, esse é um processo que valoriza muito, não somente quem está envolvido, mas valoriza a cidade, a região, né? Ele provoca desenvolvimento local sustentável, ou seja, ele só traz coisa boa. Ele é um processo que ninguém perde, todos ganham.
Que legal. Bom, Luiz, Fernando, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no podcast Café em Prosa e desejo toda a sorte do mundo aí, então, para a produção cafeeira aí do Paraná.
Eu agradeço a oportunidade, né, da gente poder bater um papo, falar um pouquinho mais sobre o que a gente tem de melhor aqui, né? Não só isso, né, mas uma das coisas que a gente tem de boa, que é o café. Acho que é uma oportunidade até de divulgação, de mostrar essa conquista nossa aí. E a nossa felicidade realmente é ver os produtores de café aí satisfeitos com essa conquista e nós, caso, enquanto instituição, cumprindo o nosso papel. Então, uma satisfação e essa oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado também pela oportunidade. É um prazer estar aqui presente, podendo falar um pouquinho mais da nossa cultura, do nosso café, da nossa região. Isso engrandece um pouco mais a nossa nossos produtores e façam que o Brasil entenda um pouco mais da nossa produção de cafés aqui no Paraná, né? Então, isso a gente agradece essa oportunidade de expressar um pouquinho esse conhecimento nosso, nossa indicação geográfica aqui. Isso nos enche de satisfação e é uma grandeza muito grande participar. Muito obrigado mesmo pelo convite.
Maravilha, gente. Obrigada mesmo pela participação de vocês e até uma próxima vez, então, aí, para a gente falar um pouquinho mais. Com certeza, assunto não falta, né? Para a gente trazer aí cada vez mais aí esse café de qualidade. Obrigada e até uma próxima. Bom, é isso. Então, assim, vocês viram aí mais uma oportunidade aí de mostrar o quanto o café brasileiro, né, é de qualidade, é sustentável, né? E aí tá ganhando cada vez mais destaque, cada vez mais indicações. Então, assim, o Brasil de fato tem muito potencial para fazer café de qualidade em todos os estados, né? Isso é de grande alegria. Eu agradeço demais a sua atenção até aqui. Desejo a todos um excelente final de semana. Até a próxima.